Facilita o logo que alguém já produziu. E aí você não consegue realmente memorizar aquela informação. Inclusive, existem algumas escolas no Japão em que os alunos, existe um intervalo entre aulas em que os alunos tiram cochilos de 15 minutos. E esse cochilo de 15 minutos é exatamente para fortalecer a memória, porque já é comprovado cientificamente que quando a gente dorme, a gente consegue excluir as coisas que são desnecessárias e fortalecer as informações que são importantes, e isso está associado ao processo de memorização. Tá? Para quem ainda tem essa ideia, eu recomendo que vocês leiam sobre isso, sobre o processo de memória e aprendizagem, para se aprender a fazer isso de uma forma que seja eficaz. Tanto é que quem tem uma memória boa pode perceber, sai na frente de quem não tem uma memória tão boa. Né? Normalmente quem tem a memória boa, principalmente memória fotográfica, acaba saindo na frente. Às vezes você acha até que não aprendeu a ler aquele conteúdo, mas aí você lá na frente escuta algo que alguém fala e aí você se lembra de uma coisa na tua graduação. Sim, também. Nós temos a memória muscular, inclusive, né? Nós temos a memória ali no músculo, que é bem importante também. E aí, qual é a grande diferença de uma neurofisiologia para a neuroanatomia? Porque como neuroanatomia tem muito nome, muitas vezes vocês ficam só naquele processo realmente de não fazer uma ligação de uma coisa com a outra. E é isso que prejudica. É tanto que quando se fala, por exemplo, da criação de mapas mentais. O que é que o mapa mental faz? Ela faz uma relação entre palavras diferentes para você conseguir memorizar aquilo de uma forma que faça sentido. Aquilo tem que fazer sentido. Não adianta você memorizar uma palavra que não faz sentido nenhum para você. Ela tem que fazer sentido dentro de um contexto. Tá? Na neurofisiologia, essas palavras estão dentro de um contexto. E aí isso já facilita bastante. Então, por exemplo, a gente vai ter uma aula aqui sobre processo de condução do impulso nervoso. Vocês vão precisar lembrar das partes do neurônio. Por quê? Porque para entender como essa informação é transmitida, você tem que entender como que é o neurônio. Porque você vai entender que o dendrito recebe o estímulo, que o axônio vai ter entrada e saída de alguns íons, vão passar pelos nódulos de Rabicunas, que é a função saltatória, exatamente. E aí, isso faz sentido, muito mais sentido para vocês, talvez por esse motivo, que vocês consigam tirar a nota de melhores. Mas, não tem como não ter uma disciplina de neuroanatomia. Porque se você não tem uma base de neuroanatomia, quando chegar na neurofisiologia, você imagine, você tem uma disciplina que é junta. Neuroanatomia com neurofisiologia. Já pensou? Você tem que saber todos aqueles nomes e junto com isso você saber a função e como funciona tudo. Acaba sendo bem
fácil, né?
Exatamente. É por isso que primeiro a gente tem a neuroanatomia, porque a gente descobre o nome das estruturas e a função básica, e quando a gente vai para a neurofisiologia, a gente vai descobrindo como que uma coisa se liga a outra.
Ô, Tainá, o teu processo de ensino vai ser da mesma forma que no passado? Slide, depois a aula e... E exercício vai ser
sim,
assim também?
Mesmo esquema, tá certo? Nós faremos apenas uma aula prática. Na verdade, a gente nem tinha aula prática antigamente na disciplina de neurofisiologia. Só que os alunos ficavam pedindo para ter prática. Hoje, o professor a gente comprou um jaleco, só usou em neuroanatomia e tal. Aí, por esse motivo, eu consegui encaixar um horáriozinho no conteúdo programático para a gente fazer uma prática no laboratório de psicologia. Aí eu levo vocês lá, vocês aprendem a mexer no microscópio, vou mostrar algumas lâminas de tecido nervoso. E aí, não é uma aula que eu vá cobrar na prova, tá certo? Que vocês saibam mexer no microscópio, isso não é conteúdo que eu cobro na prova. Não tem prova prática, tá? Para a alegria de alguns e para a tristeza de outros, né? Porque teve muita gente aqui que se safou por causa da prática. Teve alguém, eu não lembro quem, não sei se foi aqui ou foi na turma da manhã, que tinha tirado, tipo assim, 2, 3 na teórica, virou 10 na prática. E aí a prática salvou mesmo uma pele dessa criatura. Me lembro. Aí acabou se safando, né? você faça um texto gigantesco, porque eu sou uma pessoa extremamente prática e objetiva. Se em 3 linhas você consegue colocar todas as coisas que eu quero, ok. Eu já recebi uma prova de um aluno que até no cabeçalho ele escreveu coisa. A prova era cheia de coisas, de palavras, a prova cheia, assim, repleta. A outra pessoa nem usava o espaço todo lá da resposta e conseguiu tirar a mesma nota que o menino escreveu a prova toda. Bom, temos uma operação com relação ao interdisciplinar. Jane Cleide já conversou com vocês?
Começou a melhorar.
Isso, ela já falou a data exata de entrega. Então, uma nota aí.
Interdisciplinar.
Isso, pronto. É isso mesmo. 24 de abril. Pronto. Então já deixem anotado aí. Vocês têm entre os dias 20 e 24 de abril para poder entregar o interdisciplinar. Inclusive, foi bastante puxado para a gente no período passado, né? As aulas eu não consegui devolver o link com vocês no período passado, eles deixaram a minha classe. Eu entrarei esse período.
Por que entregar 2 semanas antes?
Por que entregar 2 semanas antes? Estava vendo algumas reclamações de alunos com relação ao processo de correção do interdisciplinar. Tinham professores que estavam devolvendo o inter sem nenhuma correção. Tipo assim, o professor ia, dava 5 na parte escrita e não corrigia nada no trabalho. Enquanto que outros professores davam uma nota inferior, mas entregavam o trabalho todo cheio de correções, né? E aí o que é que... Inclusive, eu fui uma das professoras que conversei com o McDougall sobre isso. Sobre a dificuldade que alguns professores têm. E nem sei se todos os professores têm dificuldade, se alguns realmente não têm paciência. De corrigir o interdisciplinar. Eu gosto de corrigir o interdisciplinar, mas é muito trabalhoso. Me dê 1000 provas para corrigir. Não me deu nunca. Porque a prova, você tem um gabarito, aquilo ali se torna algo automático. O inter não. Imagine 8 grupos aqui na sala, cada grupo é um assunto diferente e você tem que ler aquilo de uma forma diferente. Então, assim, dá muito trabalho realmente corrigir, né? Isso demanda um tempo muito grande. Agora, imagine você que vocês entregavam 1 semana antes da apresentação, certo? Muitos de vocês deixavam para entregar o trabalho na sexta, que era o último dia de entrega. Aí faz de conta que você entregou na sexta e o teu grupo já apresenta na segunda. Então, eu teria até a outra, segunda ou terça, para devolver a nota. Só que durante toda a semana do Inter, a gente está em banca avaliando o trabalho. Então, a gente não tem um tempo hábil para estar corrigindo esse trabalho, porque está todo mundo locado em bancas interdisciplinar. E aí, acabava que alguns professores realmente não corrigiam o trabalho. Olhava, dava qualquer nota, e pronto, dava nota alta, como reclamar e acabou.
Eu acho que agora, de semana, vai ser. Isso é o quê? Fazer. Só que no meu plano não vai ser não. Não vai ser legal, não. O próximo semestre vai
rolar.
A gente tem que ter muito corrido. Corrido.
O período?
Sim.
Mas a quantidade de semanas é a mesma, gente. O que eu acho que aconteceu no período passado que vocês. É que houve uma redistribuição com relação à primeira vez, segunda vez e terceira vez. Porque normalmente a primeira vez ficava muito grande e a terceira vez bem curtinha, né? E aí no período passado eles fizeram um esquema de redistribuição, eles puxaram a segunda vez. Não sei como é que está o calendário do período que vem. Mas, não, no período que vem, eu não sei se vai ser uma perda assim tão grande.
Aumentou uma cadeira, aí puxou mais.
Aumentou uma cadeira.
Não,
no
primeiro período
não, aumentou uma cadeira por segundo, mas do segundo para o terceiro, na verdade, diminui uma. Vai diminuir, mas eu acho que o problema foram as férias, foram muitos testes. Sim. Eu não sei nem como é que vai estar esse esquema. Porque na verdade a gente só recebe o calendário bem acima, sabe? Então, assim, 2 semanas antes. É tanto que eu viajei, eu tava de férias em janeiro, eu viajei. E eu achava que as aulas iam começar no dia 3, eu acho. Foi a primeira segunda, né? De fevereiro. Eu marquei a minha passagem pra passar o final de semana anterior achando que no dia que antes, porque a gente sempre tem a semana de integração. Aí eu achava que a semana de integração ainda ia ser em janeiro, eu marquei minha passagem de volta e depois saí para avisar. E aí foi triste. Bom, eu acho que vai ser algo positivo para vocês, no sentido de que os professores vão ter mais tempo de fazer a correção com mais calma, evitar algum tipo de problema, de disparidade muito grande entre as notas e tudo mais. Vamos ver aí, é uma mudança. Eu acredito que vocês sabendo que esse prazo agora é menor, vocês têm que começar a fazer as coisas com antecedência maior. O problema é porque você tinha, por exemplo, sei lá, vocês iam entregar um disciplinar em outubro, digamos. Aí vocês passavam agosto inteiro sem nem pensar em disciplinar. E aí junta o início das provas de primeira V com o interdisciplinar que está perto. Sempre o interdisciplinar é muito próximo da primeira V. E aí o período de primeira V ninguém está querendo falar de ninguém, está todo mundo disparado para estudar. Então, tentem fazer essa mudança mesmo de rotina de vocês. Vocês já sabem quem é o fomentador. Já conversem com a fomentadora sobre isso. Já peçam a ela um modelo, porque... Já me perdi se mudou o modelo? Mudou? Na verdade, não foi uma mudança radical, não. Houve alguns ajustes. Porque, por exemplo, no modelo do período passado, não sei se vocês lembram, mas não tinha espaço para colocar a turma. Foi uma besteira, né, não? Mas que faz toda a diferença. Eu, por exemplo, eu estava anotando. Cada turma que me entregava, eu anotava qual era a turma. Shinozaki não fez isso porque ela não percebeu que não tinha turma. E ela já estava acostumada a sempre vir com a turma. Ela ficou enlouquecida depois, porque ela não sabia de quem eram os trabalhos. Misturava um trabalho com o outro, entendeu? E aí teve um ajuste para colocar a turma. Então foram pequenos ajustes que foram feitos. Se deu uma padronização geral. E aí a ideia é que todo mundo receba esse modelo e tenha aquilo ali padronizado. Por quê? Até o período passado a gente estava tendo muito problema. Porque como já tinham tido outros modelos anteriormente, eu acredito que não foi um problema de vocês, assim. Mas começou a se fazer uma confusão muito grande de modelo. Aí tinha um aluno que falou, um grupo que fazia com o modelo. Aí já teve casos da turma mesmo receber o modelo errado do fomentador. E aí, vocês? Vocês fizeram errado? Eu não me lembro, não. Isso. E aí, por quê? Porque a gente tinha aquela coisa de vários modelos. Eu já recebi trabalho de psicologia, que era modelo de curso de enfermagem. E eu sei que eu dou aula no curso de enfermagem. Então, quando eu peguei, que eu vi aquele padrão, eu fechei. Aí eu fui perguntar para o grupo, não, é porque eu tenho um colega que fez enfermagem, eu peguei o modelo do INCA, porque estava demorando para chegar o modelo.
Então, todos são iguais agora.
Todos os cursos. Não, é diferente, continua sendo diferente. E é esse cuidado que a gente tem que ter, entendeu? Para poder não confundir isso. E aí agora, Mac Douglas juntou todos os modelos do primeiro até o oitavo período, fez uma pasta e enviou para todos os professores e disse: é esse modelo, apaguem todos os outros, esqueçam, dá mais da sua memória. E aí vocês façam a mesma coisa. Deletem o modelo do período passado, retrasado e tal, porque a Renata vai mandar um modelo novo para vocês, tá certo? É só por uma questão mesmo de logística mesmo, de padronização, tá? Bom, acredito que com relação ao Inter só mudou isso. O resto permanece a mesma coisa, a meta de avaliação, de notas e tudo mais, permanece igual. Quem está
fazendo a agora daqui?
Não. A gente não comprova mais. A gente vai ter uma aula no laboratório, mas a gente vai fazer psicologia. Os prazos todo mundo já sabe, né? Mas não custa nada a lembrar. Faremos sim atividades valendo ponto extra. E aí, dessa vez, eu falo atividades no plural. Tá? Então, na semana que vem, eu já vou passar uma atividade para vocês, que vai ser um artigo e um programa de entrevista, que eu quero que vocês assistam. Vocês vão produzir lá o trabalho, tá? E aí, permanece da mesma forma, tá? Atividade falando de ponto eixo para a primeira vez, atividade falando de ponto eixo para a terceira vez. Muito provavelmente a gente vai fazer seminários também, tá certo? Em neuroanatomia não tinha tempo para isso. Em neurofisiologia eu consigo encaixar um dia para seminários. E aí eu gosto muito dos seminários porque dá para você pegar vários conteúdos e condensar em um dia só em mini apresentações. Isso acaba estimulando até a procura de vocês. Então, normalmente eu pego temas que sejam interessantes assim para o pessoal pesquisar. Então, por exemplo, para a primeira vez, sempre tem um grupo que fica com hormônios da paixão. É algo bem interessante. Hormônios do estresse, esquizofrenia. Então, são temas que são interessantes.
Vai ser o nome de uma banda, né? Hormônio da paixão.
Tava fazendo, ó, aquela faixa de calcinha preta. Hormônios da paixão.
O nome da banda não é Farinhas da Paixão.
É, Farinhas. O prazo para entrega das notas permanece da mesma forma, 8 dias para a primeira, segunda, terceira vez, 2 dias para a chamada final. Dessa vez, como a gente não tem prova prática, então vocês não vão ficar naquela tensão, né? Porque no período passado eu não podia divulgar a nota da teórica, porque eu ainda não tinha a nota da prática. Então dessa vez a gente não vai ter esse problema, tá certo? Aqui, tá, os parece bem, né? Ó, Tony, Tony!
Tá estrangeiro. Como é estrangeiro? Tem
um jogo. Eu já falei, eu esperava.
Isso é Tony na aula de estatística.
Que é isso? Ah, o olho dele pra estatística.
Que é isso?
Bom, com relação ao nosso conteúdo programático. Hoje a gente vai começar fazendo uma revisão da neuroanatomia, tá? Então, para ver se refresca aí na memória de vocês os termos, os conceitos que a gente aprendeu. A gente vai ter uma introdução à neurofisiologia. Vamos ter uma aula sobre a organização do sistema nervoso. A gente vai falar... Eita, essa parte aqui não. Troquei. Eu abri o conteúdo programático de fisioterapia. Esqueça isso aqui, eu vou enviar o normal, vou abrir o conteúdo errado. Mas a gente basicamente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre o tecido nervoso. E aí, dentro do tecido nervoso, que vocês já estudaram neuroanatomia. Só que agora a gente vai olhar para o tecido nervoso focando mais nas doenças neurodegenerativas. E aí, o artigo que eu passo para vocês em programa de entrevista é com relação a esse tema, tá? De doenças neurodegenerativas. Depois a gente tem uma aula de potencial de membrana e de potencial de ação. Como assim? A gente aprendeu que o neurônio, ele é responsável por transmitir informação, sim ou não?
Sim.
O que é que a gente vai aprender agora? Como que ele transmite essa informação? Então a gente vai ver que o neurônio vai receber um estímulo aqui no dendrito e essa informação que foi recebida, esse estímulo, ele vai fazer com que se abram alguns canais aqui no axônio que vão permitir a entrada e saída de alguns íons, sódio, potássio, cloro, e aí a entrada e saída desses íons vão gerar uma eletricidade. É por isso que a gente chama de potencial elétrico. Então, os impulsos nervosos são através de potencial elétrico. Essa informação, então, é conduzida através do axônio até chegar na região dos terminais nervosos. Então, a gente vai ter uma aula só sobre isso aqui. E na outra aula, a gente vai aprender sobre as sinapses. E aí, o que é que a gente vai aprender na outra aula? Como que essa informação que chegou aqui nos terminais nervosos passa para o outro neurônio. Essa comunicação aqui que existe entre o neurônio A e o neurônio B é o que a gente chama de sinapse. Aí a gente vai ver que existem sinapses químicas e sinapses elétricas. A gente vai aprender qual é a diferença entre elas. E dentro das sinapses químicas, a gente vai estudar os famosos neurotransmissores, que são as moléculas que são liberadas aqui na fenda sináptica, que vão fazer com que algum tipo de estímulo seja conduzido. A gente vai ver neurotransmissores como acetilcolina, dopamina, noradrenalina, e a gente vai ver que cada um desses neurotransmissores exerce uma função específica no nosso sistema nervoso. Então, a gente vai estudar, por exemplo, o que é que acontece, por exemplo, na depressão. A gente vai ver que existe uma alteração na quantidade de neurotransmissores que são liberados. Um aumento de algum tipo de neurotransmissor, uma redução de outros neurotransmissores. E a gente vai aprender como que essa modificação na quantidade de neurotransmissor acaba afetando, inclusive, o humor da pessoa, certo? É, vamos ter uma aula também sobre o sistema somato-sensorial. A gente vai ver os sistemas exteroceptivo, proprioceptivo e interoceptivo, que é a forma como a gente está recebendo estímulos do ambiente externo. A gente vai ter uma aula de sensopercepção. E aí, nessa aula de sensopercepção, vocês já viram em outras disciplinas, já foi? Acho que no período passado. Interoceptivo, pronto. É, vocês viram, acho que em... Processos. É, então, vocês têm coisas que vão ser, na verdade, vocês vão estar revisando ali alguns conteúdos que vocês já viram antes. Então, essa parte de sensopercepção, a gente vai estar estudando um pouquinho como que a nossa percepção de determinado estímulo ela pode variar de indivíduo para indivíduo. Então, por exemplo, a gente pode estar recebendo o mesmo estímulo aqui na sala. O cheiro de uma comida. Todo mundo está tendo a mesma sensação. Porque a sensação é o estímulo que você recebe. O cérebro está detectando o cheiro daquela comida. Agora, a forma como você vai interpretar esse cheiro, aí isso vai ser individual. Então, eu vou sentir esse cheiro de uma comida e interpretar de uma forma. Ela vai interpretar de outra forma. Isso faz com que eu possa gostar da comida, por exemplo, e ela não. Eu sou apaixonada por buchada de bode. Tem mesmo de jeito que não gosta. Tá? Então, isso é uma questão de percepção. É algo que é individual. E aí eu sempre gosto de polemizar um pouco na disciplina de neurofisiologia. Hã? Não sei se vai dar pra polemizar aqui, tá? Teve uma turma que eu fui polemizar no período passado. Tiveram uns alunos que não gostaram muito não das polêmicas. Eu não sei quantos aqui sabem que eu sou cristã. Mas embora eu seja cristã, eu também sou cientista, né? Então, eu levantei algumas polêmicas que algumas cristãs ficaram meio chateadas na sala. Na turma da tarde, a turma da manhã super curtiu. Foi extremamente produtiva a discussão. Pessoas de credos diferentes na sala interagiram da mesma forma e foi extremamente legal, assim, a aula fluiu mesmo. Aí eu vou sentindo mais a turma, para ver se dá bola para polemizar ou não os conteúdos. O povo lá atrás gostou. Polemiza, polemiza.
Já foi.
Hã?
Já foi.
Agora tá mais. Agora dá para polemizar.
Já aconteceu, mas
não. Essa é a palavra, realmente. É uma questão de maturidade, realmente. Você conseguir discutir temas que sejam diferentes, né? De uma forma saudável.
Eu tinha um menino aqui que ele problematizava tudo. Ninguém pode falar nada, mas depois que ele saiu, ele viu.
Tá certo. Então, eu gosto realmente de polemizar algumas coisas, porque a minha ideia, gente, dentro da disciplina de neurofisiologia, presta bem atenção em mim agora. A minha ideia em neurofisiologia é que você consiga entender que o seu cliente, ele é um organismo e ele tem uma fisiologia que funciona da forma dele. Tony não é igual a Daiane. Por que Tony teve uma família diferente da família de Daiane? Tony teve uma educação diferente da de Daiane, teve experiências que são diferentes. Isso faz com que Tony tenha reações diferentes de Daiane. E ninguém pode criticar Tony ou Daiane por conta disso, porque essa foi a formação que eles tiveram. Então, quando eu falo que eu polemizo algumas vezes em algumas aulas, eu polemizo, por exemplo, quando eu vou falar de um homem-bomba. Como que vocês não dão a atitude de um homem-bomba, por exemplo? Eu polemizo quando eu levanto a temática do aborto, por exemplo. Então, tem alguns conteúdos que eu gosto de trazer para vocês e a minha ideia não é definir aqui com vocês o que é certo ou errado, ok? Você pode achar que é certo fazer o aborto, então ele pode ser contrário ao aborto, certo? Então, a minha ideia não é chegar a que vocês se degladiem aqui em sala de aula para defender a sua tese do aborto ser certo ou errado. O que eu quero que a gente compreenda em neurofisiologia é que para ele achar que o aborto é certo, ele tem a formação neuronal dele. E para Tony achar que é errado, ele tem a formação neuronal dele. E dessa forma, você vai conseguir enxergar um indivíduo como um todo e como alguém em que as suas experiências vão sim afetar a forma que a sua fisiologia ali funciona. Hã? É assim que surge a ciência, né? E aí eu espero que a gente consiga ter debates que sejam produtivos aqui na sala.
E saudáveis, né? Importante.
Que
sejam saudáveis.
É, que sejam saudáveis. Também se tiver algum assunto que esteja ferindo muito, vocês falam e a gente para de discutir sobre esse assunto, tá? É, então, uma coisa que é muito importante, por exemplo, é quando eu falo sobre neurotransmissores. Quando eu falo sobre neurotransmissores, eu falo sobre depressão. E aí, por incrível que pareça, eu ainda encontro muitos estudantes de psicologia que acham que depressão é frescura. Já ouvi de vários alunos. Já ouvi de vários alunos, por exemplo, que... Para que eu preciso fazer terapia? Porque vocês sabem que para vocês concluírem, vocês não têm que fazer terapia. Eu não preciso de terapia. Eu estou procurando um tempo na minha agenda para fazer uma terapia. Meus avós estão envelhecendo, quem dá conta dos meus avós sou eu, porque minha mãe mora longe, meu primo mora longe, todo mundo mora longe. E eu preciso me preparar emocionalmente para isso, né? Para essa dependência que já surgiu. Então, quando você diz que você não precisa de terapia, você cria uma resistência à terapia, você está jogando contra a profissão que você escolheu. Então, vamos começar a refletir se realmente você está no lugar certo. Porque uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu dou neurofisiologia é fazer com que alguns preconceitos caiam por terra. E muitos desses preconceitos surgem através de pessoas que fazem a própria psicologia. E aí, coisas como quem vai para o psicólogo é doido. Você chega para uma pessoa e diz assim, eu cheguei para uma pessoa da minha família uma vez.
Ou é um psiquiatra mesmo.
É, um psiquiatra também. Uma vez eu cheguei para uma pessoa da minha família e aí, um dia antes dessa pessoa casar, ela surtou, literalmente. E aí eu sou a pessoa que resolve os problemas da família, né? E ligaram para mim. Fulano sumiu, surtou, pelo amor de Deus, procura, acha, faz alguma coisa. E aí, eu conversando com essa pessoa, eu sugeri que essa pessoa fizesse a terapia. E a primeira coisa que eu ouvi foi, eu não sou doido. E aí, depois acabou que eu acho que a pessoa estava numa pressão tão grande, acabou recorrendo. E hoje é um apaixonado pela terapia e hoje divulga isso, né? Então, é um trabalho formiguinha, gente. Ainda existe muito preconceito com psicólogo, existe. E é um trabalho formiguinha que cresce através de você. Você é a pessoa que vai ter que levar essa informação para o povo que está aí fora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente entra na faculdade, a gente se fecha aqui dentro. E uma das principais funções de acadêmicos é de divulgar aquilo que você escuta, que você recebe, que você aprende para a sociedade. A sociedade, ela tem o direito de receber ciência. Claro que de uma forma acessível a ela. E você tem um papel fundamental na sociedade, porque é você que está recebendo esse conhecimento. Então, você é responsável por diminuir o preconceito que existe dentro da psicologia. Esse estigma que se criou de quem vai para o psicólogo é doido, por exemplo.
Assim, no ano passado, né, no semestre anterior, a gente assistiu um filme, todo mundo sabe aqui, todo mundo lembra, E no final do filme, a menina tá lá sendo internada e tal. E tem um momento que ela dá um surto e os médicos lá vão e vão arrastando ela. Eu vi gente aqui, bora doida, eu fiquei abismada. Quem falou sabe o que falou. E eu fiquei assim, a gente tá assistindo um filme desse, tá precisando, né, fazendo psicologia. Assistindo um filme desse, todo mundo percebeu que a mulher era doente. E tipo, no momento daquele, que ela entrou em surto e foram arrastando ela e tal, ela tava com a camisa de blusa. E bora doida, eu... zoando e tal, aí eu olhei assim e fiz caramba.
Isso é pra que vocês vejam que realmente já isso existe dentro dos acadêmicos, entendeu? E aí, quando você vem para uma disciplina como neurofisiologia e você entende que uma disfunção hormonal, uma redução de neurotransmissores, gente, tem gente que já nasce com um problema nessa quantidade de neurotransmissor, a pessoa naturalmente não produz da forma como deveria, veja, ela já nasce assim. Nesse caso, não foi um trauma, um estresse, nada. Ela nasceu assim, dessa forma. E muitas vezes a pessoa tem que recorrer a um psiquiatra para poder ter ou utilizar um medicamento.
Isso também pode ser até fatores genéticos, que vão acontecendo em família, né?
Predisposição genética.
E aconteceu isso com ele na sua família?
De quê?
Ah,
sim, é.
Se tem esse padrão, né? Aí vai se investigar.
A esquizofrenia, por exemplo, tem um fator genético muito forte. Existe, inclusive, alguns dados estatísticos, tá, filho? Existe, inclusive, uma estatística que diz que pais com esquizofrenia têm a possibilidade de ter de 25% de ter um filho que tenha esquizofrenia. E aí, isso é uma predisposição genética, é algo que está no gene. Na verdade, boa parte das doenças que a gente tem, elas já estão no nosso gene. Só que esses genes estão silenciados, ou seja, eles não estão se expressando. E aí, alguns fatores ambientais podem ajudar a expressar esse gene. Por exemplo, hoje já se sabe que a utilização da maconha em pessoas que têm predisposição genética à esquizofrenia é um fator que acaba trazendo ali como se fosse um gatilho para a pessoa desenvolver esquizofrenia, entendeu? É por isso que hoje... Hoje o que se discute, na verdade, não é nem a legalização, é a descriminalização da maconha, né? Existem alguns médicos que falam que esse debate de descriminalização da maconha é algo legal. Mas o que tem que ser debatido do outro lado é a questão da saúde realmente, por esses dados que existem, e que isso deveria ser tratado de uma outra forma, com uma outra visão. Foi.
Eu acredito que dentro dessa disciplina, a gente vai ver o sistema, como ele funciona e tudo mais. Mas existem estudos hoje que estão dando ciência e já questionam esse determinismo, inclusive, do tempo, do genes. E aí, dentro dessa disciplina, também vai entrar um pouco nessa coisa da neurociência, mas a gente vai ficar apenas com o tradicional.
A gente vai falar um pouco sobre neurociência, mas a gente não vai entrar muito nessas questões, por exemplo, genéticas, tá? Porque aí seria uma outra disciplina, tá? Existem, sim, alguns estudos já que falam sobre questões como essa, mas hoje o que é mais forte ainda na ciência é o que a gente chama de doenças multifatoriais, que são doenças que podem ser ocasionadas por vários fatores diferentes, dentre eles, normalmente, o mais forte é o gene, tá? Porque o nosso gene é aquele que carrega a informação, né? Você tem uma informação ali, naquele gene, e aí isso pode levar a ser silenciado e você acabar expressando. O que se estuda muito hoje na neurociência é que, muitas vezes, a gente enxerga essa predisposição genética como algo determinista. Então, se eu tenho uma predisposição genética, sei lá, depressão, eu vou ter depressão. E como está no meu gene, eu não posso fazer nada que vá me ajudar, porque já está no meu gene. Então, hoje o que a ciência tenta mostrar, o que a neurociência tenta mostrar, é desmistificar um pouco isso, que isso seria algo determinista. Inclusive, mostrando o poder que a gente tem com o cérebro. Então, por exemplo, nós temos redes neuronais. É a conexão que existe ali entre os neurônios, correto? essa conexão que você formou durante a sua vida, com as experiências que você viveu e tudo mais, isso determina a forma como você enxerga o mundo, como você se comporta, como você reage frente a várias coisas diferentes que acontecem no seu dia a dia. Só que essas redes neuronais, elas não são estáticas, elas não são fixas. Nós temos algo que a gente chama de plasticidade neuronal. O que é a plasticidade neuronal? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar. E aí, dentro disso, é onde a gente começa a pensar que existem formas de remodular essa rede para que você acabe tendo reações diferentes, pensamentos diferentes e, tendo esses pensamentos diferentes, o teu cérebro consegue controlar a tua fisiologia. E aí, pensando dessa forma, não significa que, por você ter uma predisposição genética, você, de fato, vai ter aquela doença. Porque se você consegue trabalhar aqui no cérebro, o teu cérebro consegue controlar a tua fisiologia. E aí, hoje, a gente tem aquele boom dos coachings, né? O que é que... Já ouvi, gente. O que é que um coaching... E aí eu digo pra você que hoje a gente tem um modismo muito grande do coach, né? Mas eu acredito que existem locais muito sérios onde as pessoas estudam sobre isso e basicamente o que um coach estuda é neurociência. E eles estudam basicamente isso, como que você reformula suas conexões neuronais para que você se comporte de uma forma diferente. Isso acaba sendo efetivo. É óbvio que um coach nunca vai substituir um psicólogo. Até porque, muitas vezes, da forma como isso tem sido passado, as pessoas não estão conseguindo acessar as suas emoções frente àquelas mudanças. Consegue entender? Então, você tem ali a pressão de um coach, que você tem que fazer isso assim, a meta é essa, desse jeito, dessa forma, mas você não consegue tratar a sua parte emocional e isso, às vezes, acaba repercutindo de uma forma muito pior. E aí, dentro disso, gente, eu sempre aconselho os estudantes de psicologia a não simplesmente ouvir o nome coach e descartar isso. Isso é ser extremamente mente fechada. Veja, por que que a gente está tendo um boom de coach? Isso é algo que vocês têm que refletir. Por que que muita gente está preferindo ir para o coach a ir para o psicólogo? A gente tem que refletir. A mesma coisa quando surgiu o Uber e começou a competir com o táxi. Muita gente começava a dizer, poxa, taxista, começa a ver o porquê que o Uber está fazendo tanto sucesso. É um trabalho que está sendo feito melhor, pior, o que está acontecendo, né? Então, eu recomendo que vocês, inclusive, leiam sobre o assunto para que vocês formem a opinião de vocês e na hora de uma possível discussão sobre o assunto, você tenha um respaldo para falar. Não apenas pelo que as pessoas acabam reproduzindo por aí, tá? Dentro disso, tem aí também surgindo um boom aí da hipnose, né? E a hipnose, ela já tem sido utilizada de forma clínica, que age exatamente dessa forma como a gente estava conversando. Então, existem pessoas que estão fazendo tratamento de hipnose para tratar doenças físicas, inclusive.
A hipnose é apenas uma ferramenta.
Isso.
O uso da hipnose, na verdade, é onde que fica o trabalho da mulher.
Exatamente.
É que vai fazer esse trabalho da reflexão neural.
Exatamente.
Mas hipnose é uma ferramenta, só que como usa o nome e a galera.
Porque você tem aquela ideia, né, do negócio, blá blá blá, enfim. É uma coisa que tem sido utilizada de uma forma extremamente eficaz.
Alguns psicólogos usam isso.
Usam
o TCC para
isso.
Terapia.
Principalmente o TCC, né?
Eles usam a hipnose
como ferramenta. E tem funcionado bastante. E aí é isso que eu digo, né? Às vezes a gente fala de hipnose, a pessoa já vem com preconceito ali, acho nada, hipnose e tal. Vá procurar, pesquisar sobre isso, né? Ver o que de fato acontece ali. Porque de fato tem tipo, respostas bem positivas, a coisa está funcionando. Então, se está funcionando, vai ler sobre o assunto, né? Para poder entender melhor os valores, tá? E aí depois a gente vai ter aulas sobre a emoções, tá certo? Então a gente vai falar sobre, principalmente sobre o sistema límbico, tá? Estudar um pouquinho aí algumas estruturas que fazem parte do sistema límbico. Eu vou trazer alguns nomes diferentes que vocês não viram na neuroanatomia, porque realmente não dava tempo. E aí a gente se dedica mais ao sistema límbico agora na neurofisiologia.
Assim vai ter só algum livro dedicado
para a gente? Tem, tem uma bibliografia que eu vou mostrar também.
Inclusive, professor, eu ofereci ao MEC ou MAC?
É MAC, mas eu só chamo ele de MEC. Eu disse, aí, quando eu descobri que era MAC Douglas, eu disse, eu nunca vou conseguir chamar de MAC Douglas. Porque é MEC Douglas há muito tempo.
Eu ofereci para ele. MEC Douglas. Como a gente tem essa coisa da carta extra, eu ofereci a ele fazer uma negociação, daria uma palestra sobre
hipnose
e tal. E aí a turma ganharia a hora extra por participar, né? E conheceria também. Então ele fui.
Certo. Vamos conversar com ele. É interessante quando a gente consegue ver assim. Eu inclusive conversei com ele no período passado, quando eu percebi. Na verdade, eu tive uma turma no período passado de psicologia que tinha um coach na sala. E aí você imagine que era uma guerra. Era uma guerra. E aí, assim, diante das coisas que eu presenciei, eu até conversei com o Matt Douglas. Poxa, Matt, seria interessante trazer alguma palestra, assim, para que as pessoas entendam, né? A utilização de uma coisa, da outra e tudo mais. Da mesma forma como eu conversei com o Mac, uma das coisas que a gente conversa e polemiza na neurofisiologia é a utilização, não da psicologia, mas a forma como as igrejas enfrentam doenças da mente. A forma como uma igreja enxerga uma depressão, uma ansiedade, como que isso é tratado, o que é que isso piora, melhora, enfim. E aí eu me sinto no papel, no dever, como cristã que sou, eu me sinto no dever de trazer um alerta a qualquer pessoa aqui que seja cristã e que faz parte do seu papel como indivíduo na sociedade, levar o conhecimento para pessoas que não têm o conhecimento. Porque eu escuto muita besteira no altar. E aí é uma coisa muito séria, porque a gente está lidando com vidas, né? Então, se você não entende do assunto, você fica calado. Você não fala.
E eu que mandei minha irmã fez parabéns. Eu cheguei, mandei a música do papo do
vídeo. Atrás vai aliviar, porque é aqui, né? Aí se fizer calor, vocês me avisam que eu ligo de novo, tá?
Aí a irmã chamou todo o sangue de Cristo.
Esse foi um dos assuntos que quando eu tentei levar para uma das turmas não funcionou, ficou bem. Desliguei. E quando eu levei para outra turma não desenvolveu muito bem a discussão na sala de aula. Mas como eu estou inserida nesse meio, eu tenho propriedade para falar das coisas que eu vejo, né? Pessoas até próximas a mim, muitas vezes eu chego, converso e tudo mais. Enfim, iremos conversar sobre isso também. Tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre o sistema nervoso autônomo, certo? E aí, dentro disso, a gente vai falar do hipotálamo. Não tem como falar sobre o sistema nervoso autônomo sem falar sobre o hipotálamo, porque é o hipotálamo que coordena, que controla o sistema nervoso autônomo. E isso vai estar relacionado, muitas vezes, às reações que a gente tem, né? Então, aquela velha história de você ouvir o barulho da moto e o coração assustar, ou o coração acelerar. Então, isso é a forma como o nosso sistema nervoso autônomo está funcionando, tá? É, a gente vai ter uma aula sobre sistema motor, apenas uma. Porque eu entendo que o mais interessante para vocês não é focar na parte da motricidade. Mas eu também não posso passar por neurofisiologia sem falar nada de motricidade. Então a gente tem uma aula sobre sistema motor para tornar um pouco mais atrativo para vocês. É, eu falo sobre algumas estruturas que estão relacionadas com algumas doenças, como por exemplo o toque. Aí a gente conversa um pouquinho aí sobre essas estruturas e o que é que o toque, por exemplo, tem a ver com a motricidade, tá certo? Bom, aqui tem uma bibliografia.
Posso nem fazer safadeza.
Bom, aqui tem o conteúdo programático realmente em vocês, certo?
Deixa eu mandar isso aqui pra vocês. A senhora nem falou das emoções.
Falei, se chama Limbo.
Falou.
Se chama Limbo é o sistema relacionado às nossas emoções. A gente vai ter uma aula só sobre o sistema Limbo. Tá?
Você não ensinou na terceira vez?
É, na terceira vez, tá? Na terceira vez a gente fala sobre isso. É, a gente vai falar algumas coisas também com relação a comportamento condicionado, por exemplo. Então, eu acredito que vocês já chegaram a ver aquele experimento do pequeno Albert.
Já.
Uhum. Alguma disciplina já trouxe para vocês, né? Então, a gente vai falar também sobre o pequeno Albert, só que agora focado nas estruturas neuroanatômicas, certo? Então, a gente vai falar sobre a amígdala, por exemplo. O que a amígdala está relacionada a esse experimento com o pequeno Albert?
O que é isso? É o que isso?
Não, brincadeira, faz um pouco de filme.
É o enfermeiro de quê?
Certo?
Enfermeiro de quê?
Quem quiser tirar foto, se pegou
lá. Vai mandar aí, mulher.
Olha o fator aí.
Eita, eu tô saindo meio. Cadê? Que é isso?
Vocês estão vendo?
Ela dizia que você era a Raquel e ela era a Ruth.
É, ela disse também. E aí a Shinozaki acabou se aproximando assim dela, e é engraçado, porque
apesar
é diferente
conversando
com
ela, as
três,
eu sou muito próxima a Shinozaki, bem próxima mesmo, Shinozaki, acho que eu sou a filha que ela não teve.
Ela já disse assim.
Foi? E aí eu acho que eu sou muito parecida com a irmã dela, que é bem assim, trombadinha, sabe? Acho que eu sou trombadinha. Porque ela fica impressionada assim com o meu jeito, às vezes. Por exemplo, de comer. A gente sai pra comer, aí eu olho uma língua de boi. Uma vez a gente saiu pra comer, ela disse: meu Deus, eu não acredito que tem língua. Faz tanto tempo que eu não como língua. Ela olhou pra mim com a cara. Eu não acredito, Tainá, que você come esse negócio. Isso tu nunca comeu. Como é que tu sabe que o negócio é bom ou ruim? E ela deixou só bem assim,
estressando.
Porque eu gosto das coisas bem assim. Ela que é muito ligada com essa coisa de signo, aí a gente tem o mesmo signo e ela diz: meu Deus do céu, como que você é desse jeito? Tão assim livre, não quer saber de nada.
Olha só,
tá
bonito.
Em sala de aula a gente disfarça, né, minha gente?
Gente, socorro.
É, Milena não tem como, ela é daquele jeito, qualquer lugar.
Ela é muito
feia. Ela não tá em nada com isso aí.
Vem o quê? Vem mocinha. Meu Deus, vou dizer isso pra chinossar. Olha aí, eu pareço bem mocinha.
Você ficou com a cabeça, tá desimpressionada.
Aí eu Shinozaki fazendo minha caveira, né? Eu tentando desfazer a caveira dela. Ela faz a dela e a minha. Aí Milena agora está fazendo a minha caveira e a de Shinozaki. Eu já estou vendo que amanhã eu vou chegar numa turma e a turma vai estar tudo assim. E ela fez a minha caveira e a de Shinozaki. E ela já disse pra gente que fez. Gente, vamos fazer uma revisão aí, né, da neuroanatomia, pra gente calibrar algumas coisas. Então a gente vai dar uma revisada da neuroanatomia, depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre a história da neurociência, certo? É, com relação ao horário, vocês têm três aulas seguidas, né? E aí tem um intervalinho, a gente pode ir entrando em acordo durante as aulas, certo? É, se vocês vão querer intervalo, se preferem passar direto para poder largar mais cedo. É, tem algumas aulas que vocês realmente vão pedir um intervalo. É. Tem algumas aulas que eu com certeza darei um intervalo para vocês. É, de aulas mais pesadas, gente, a gente só tem duas aulas que são mais pesadas nesse período, tá? Que é a aula de potencial de ação e de sinapse. São as duas aulas que são pesadas, as outras são bem mais tranquilas. É por isso que o índice de final é bem menor. No período passado, na minha final de neurofisiologia, eu acho que tinham, sei lá, seis alunos.
A neurociência, como é que é a cena da ponte?
Neurofisiologia.
Não,
neuroanatomia
é mais difícil do que essa.
Veja, eu não sei, eu acho que isso varia muito de aluno para aluno. Tem aluno que sente muito mais dificuldade em neuroanatomia, principalmente aqueles que têm uma dificuldade maior na questão da memorização. Tem alunos que têm uma dificuldade maior na neurofisiologia, porque na neurofisiologia não é tanto a memória, é mais você fazer as conexões ali e identificar como é que aquilo funciona, entendeu? Então isso vai muito de perfil para perfil. O que eu posso passar para vocês são dados estatísticos. Eu sou uma pessoa da matemática, embora eu não seja estatística feita Nozaki, mas eu gosto muito da área das exatas. Então, para mim, o que eu passo para vocês são dados estatísticos. Estatisticamente falando, o índice de final e de reprovação em neuroanatomia é muito superior à neurofisiologia. Período passado, só uma pessoa reprovou em neurofisiologia, que era uma pessoa que não reprovou só em neurofisiologia, reprovou em todas as disciplinas, eu acho, do período. E quando eu comparo a questão do final, acho que na turma de vocês, metade da turma foi para a final em neuroanatomia, né? Em neuro, não só na minha? Ah, que bom saber, então. Que bom saber. Porque quando eu entrei, o pessoal, tá vendo neuroanatomia, não sei o que e tal. É assim que a gente descobre as coisas. Mas neurofisiologia mesmo tinha um pouquinho de gente. Foi mais gente, Mariana, do que em neuro? Sério?
Foi sério, tá?
Eu posso comprovar. Vamos lá então. Às vezes eu fico tentando imaginar o que vocês falam de mim por trás.
Não, era só que era uma boa, entendeu?
Eu sou, sei lá. Não sei lá, não sei lá. Tentando só.
Gente, vamos lá.
No período passado a gente só falava da professora de infância. Que saiu.
Ah, sim,
já pensaria. Professora, a professora de Nozaki, no primeiro dia de aula, sabe, vocês vão ver. Vocês vão ver neuroanatomia. Ela vai dar de boazinha no começo, mas no final vocês vão ver o que
fica. Ela toda vez está na minha cabeça. Gente, ó, vamos falar um pouquinho aí, fazer uma revisão mesmo da neuroanatomia, tá? Porque já se passou aí alguns vários meses no meio do caminho, para a gente refrescar aí a memória, beleza? Então, ó, como eu disse para vocês, na neuroanatomia a gente estuda o nome das estruturas. É óbvio que eu falo a função das estruturas, porque não adianta só eu dizer o nome e não dizer para você para que serve aquilo ali. Mas na neurofisiologia a gente vai estudar mais a fundo o funcionamento daquelas estruturas, como que as coisas se ligam. Então, por exemplo, a gente estudou no período passado